Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Gustavo Miranda. Gustavo Miranda, bom dia.
Um bom dia a todos e todas ouvintes do programa Faixa Livre.
Gustavo, eu quero te agradecer por você conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Gustavo, hoje se comemora o Dia do Professor no Brasil, essa que é uma classe tão desvalorizada no nosso país, que sofre com governos que mostram total desinteresse pela educação, mas que tem uma importância tremenda para a nossa sociedade. Além de te parabenizar pelo dia de hoje, Gustavo, eu gostaria de saber o que representa essa data para vocês professores em uma situação de caos como essa que a categoria atravessa. Dá para comemorar?
Muito obrigado pela lembrança. A data de hoje, ela representa a resistência, né? O principal símbolo, né, do Dia dos Professores hoje, dia 15 de outubro, é o dia da resistência para os profissionais de educação. Hoje nós vivemos uma situação de frontal ataque à educação e aos educadores, em geral, né, feito por diversas esferas de governo. É verdade que o governo Bolsonaro é um governo muito ruim. Entretanto, antes do Bolsonaro, a situação não era muito boa, né? Você tinha os governos, em grande maioria dirigidos pelo Centrão, já apontavam e já começaram a fazer as primeiras reformas da Previdência que atacavam os direitos dos professores, né? Além disso, você tem também, né, grande parte das prefeituras não tem plano de carreira para o profissional de educação. Além das péssimas condições de trabalho, além das dificuldades em geral de salário, né, a grande maioria das prefeituras não paga o piso. Portanto, hoje é um dia de resistência, daqueles que resistem, apesar de todos e todos, né, de manter, né, firme e forte na defesa da educação pública de qualidade. É. Então, eu tenho uma impressão de que hoje é um dia de comemoração, né? Uma comemoração voltada para a resistência.
Como é que vocês avaliam o Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro, Gustavo? Eu já até perdi a conta de quantos ministros nós já tivemos em menos de 2 anos. Acho que o Milton Ribeiro é o quarto, não é isso? Qual é a avaliação do CEP para o trabalho na pasta?
O governo Bolsonaro, ele é marcado por um governo de ministros sabotadores, né? Não só na educação, mas como em outras áreas. Eu acho que o caso clássico é do ministro do Meio Ambiente, né? Que, na verdade, ele busca atrasar, né, a defesa do meio ambiente, né? Então, ou seja, atrapalhar toda a construção, né, que nós tivemos no Estado brasileiro de defesa dos direitos humanos em geral. Na educação não é diferente. Na educação nós tivemos, de fato, quatro ministros. A gente contar, obviamente, um ministro da educação que a gente teve o desprazer de conhecer e de que ficou marcado por fraudar o seu próprio currículo, né? Então, são ministros que não tiveram, né, não apresentaram nenhum projeto, e os projetos que tinham vindo do governo do PT, bem como tinham sido mantidos pelo governo Temer, reforço, né, com esforço danado da sociedade civil, porque a sociedade civil pressiona, né, e esses governos temem, né, perder popularidade, perder apoio, e acabam mantendo esses projetos, eles ficaram desgovernados do governo Bolsonaro, né, quando não foram colocados à míngua, né? E eu não falo só da educação básica, eu falo da educação superior, o que também levou também a resistências, né, bonitas de se ver, né, ano passado e esse ano também, entendeu? Então, o resultado do governo Bolsonaro, de fato, é um resultado de um governo, né, para a educação, sem projeto. A avaliação do CEP, como de grande parte daqueles que militam em defesa da educação pública, é péssima, né? Ele está atrasando, né, o processo civilizacional, que é o projeto de ampliação da educação, né, mas com ampliação com qualidade. E isso a gente vai pagar caro, né, nos próximos anos, por essa irresponsabilidade desse governo.
Um desses muitos ataques que eu citei, Gustavo, foi a notícia dessa possibilidade de redução de verbas para o ensino público em primeiro e segundo graus, justamente em um momento onde deve haver uma ampliação do número de alunos na rede pública devido à crise econômica provocada pela pandemia. Como é que vocês do CEP vislumbram um cenário de diminuição de verbas para a educação com o aumento da demanda em sala de aula?
É, a questão da diminuição das verbas para a educação pública, eu vejo ainda num tom de resistência também, né? Eu não dou como dada essa diminuição dos recursos para a educação. É, há muita força, né, das pessoas, né, no sentido de garantir um direito básico ao direito à educação. Agora, de fato, nós temos um governo que nós temos que lutar o tempo todo, fazer resistência o tempo todo. O governo quer diminuir o dinheiro da educação superior, da educação técnica e da educação básica. E o papel da gente é se rebelar contra isso. Não tem outra saída que não essa. Ainda mais nesse período de pandemia. De fato, o governo ele tem uma vantagem nesse momento. É que a dificuldade do movimento social ligado à educação de ir para a rua coloca o governo numa condição mais confortável. Né? O exemplo clássico é a resistência em relação a pautas, por exemplo, uma reforma administrativa, que a gente tem dificuldade de colocar à frente porque, de fato, a gente não consegue ir para Brasília, a gente consegue fazer o ato de rua, a gente não consegue dialogar de maneira ampla com a sociedade. E com relação à educação, também a coisa acontece dessa forma. Portanto, o governo aproveita de maneira oportunista esse momento de dificuldade de articulação do movimento social e procura diminuir a verba da educação, quando, na verdade, ele tinha que estar apresentando hoje, no 15 de outubro, qual era o projeto nacional para a educação pós-pandemia. No sentido de começar a projetar, através de dotação orçamentária, inclusive, recursos. Então, um governo sério, né, um governo voltado para o seu povo, ele deveria estar falando hoje em que o PIB, né, vinculado à educação deveria ser ampliado. Ele poderia estar dando essa notícia hoje, que os servidores da educação iam ser valorizados, que os planos de carreira nos estados e municípios iam ter aporte, né, do governo federal. Mas não é isso que acontece. É triste ver isso. Porém, a gente também tem a plena consciência de que o governo pode muito, é governo e tudo mais, mas não pode tudo. Portanto, a gente acha que é possível resistir a esse processo, convidar a sociedade, a resistência também, a comunidade escolar, e derrotar essa proposta de diminuição, né, dos recursos de educação.
E essa decisão do Conselho Nacional de Educação em unificar os anos letivos de 2020 e 2021 por conta da Covid-19, Gustavo, foi a melhor solução encontrada? O que vocês do CEP defendem?
No que diz respeito à questão relacionada ao ano letivo, está muito claro que a tentativa de abertura das escolas precipitadas está sendo demonstrado aí, inclusive com as escolas privadas, que abriram e já estão sendo obrigadas a recuar, a fechar, né, demonstra que o ano letivo vai ter muito problema esse ano, né? E isso vai refletir no ano que vem. Para a gente do CEP, não há outra saída senão o ciclo, a ciclagem. É pensar 3 anos em dois, né? E para isso eu acho até tímida a proposta do governo de querer juntar 2020 e 2021. Talvez, né, seja, e eu acho que isso precisa ver qual é a realidade de cada estudante, a série que ele está. Né, porque isso influencia, é possível que a gente amplie isso para 2022. O fato é que nós precisamos dar uma resposta para a sociedade que não é uma resposta apenas para enfeitar o pavão, não é uma resposta apenas para dizer, olha, seu filho passou ou reprovou. Não é isso que a sociedade quer como resposta. A sociedade quer como resposta um projeto, né, ancorado, né, em princípios pedagógicos sólidos, em que a gente possa pensar que a perda de 2020, ou quase a perda de quase todo 2020, vai ser reposta em algum momento. Então, por exemplo, aqui para o estado do Rio de Janeiro, nós estamos propondo o quarto ano, para quem quiser. Porque às vezes o aluno está no terceiro ano, ele quer, alguns querem seguir, fazer ENEM, ou passam numa universidade, enfim, da vida. Agora, outros acham que ficaram e ficaram mesmo, né, com déficit de aprendizagem pela perda de 2020. Portanto, caberia um quarto ano. Então, existe muita coisa a ser feita ainda também. E o governo ele tem que dar conta de oferecer para a sociedade opções, sobretudo. Também nós não somos a favor de que o governo trace um planejamento como se o Brasil inteiro fosse a mesma coisa, né? De forma que o governo ele tem que dar opções. Mas todas as opções elas estão ancoradas com o que eu falei na resposta até anterior. Você precisa ter dotação orçamentária específica para garantir, né, que os próximos anos, e por isso que eu não só me refiro a 2021, 2021, 2022, sejam anos que possam, na medida do possível, né, diminuir o déficit gerado em 2020.
E qual é a realidade da educação pública aqui no Rio de Janeiro, Gustavo? Quais são as principais vulnerabilidades do sistema de ensino? O que precisa ser melhorado e o que ainda inexiste, na opinião do CEP?
Aqui no estado do Rio de Janeiro, a situação da educação pública já era ruim, né? Você tinha um fechamento abrupto de escolas e a não a reposição pelas redes municipais. Então, a rede estadual foi diminuindo e a rede municipal não foi complementando. A questão estrutural, né, central para a gente. O estado, ele não tem uma política específica de melhorar as estruturas das escolas, né? É algo que o diretor toma um susto. Uma hora o dinheiro está na conta, com 15 dias para você contratar uma pessoa para fazer determinada obra. Ou seja, não há um planejamento, não há dotação. As pessoas não conseguem se planejar nas escolas. Sem contar também a questão salarial, né? No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, os profissionais de educação não têm aumento desde 2014. Estão com um plano de carreira congelado. Isso acaba fazendo com que muita gente desista da educação como professor, né? E nesse dia do professor é sempre bom ressaltar esse aspecto de que é preciso valorizar o profissional de educação para que a escola, de fato, consiga reter os principais profissionais do mercado de trabalho mesmo. A gente não pode se acostumar em pensar que a educação é daqueles que apenas escolheram a educação. Não. Muita gente talvez não escolha primeiramente a educação, mas que de fato, né, opte pela educação por pensar na sua carreira, pelo sustento da sua família, entendeu? Eu acho isso central, né? Então, esses dois aspectos são fundamentais, né? Garantir a estrutura das escolas, fazer com que os estudantes se mantenham, né, na escola, dando, né, estrutura para eles, garantindo o máximo de tempo do estudante na escola e valorizando o profissional. Isso aí é muita coisa. E a gente não tem um projeto de educação no Rio de Janeiro desde o CIEPES. Essa é a grande verdade. E isso acaba refletindo numa educação estadual, mas também que é acompanhada pela grande maioria dos municípios abaixo do IDEB, que é um índice que a gente tem muita crítica, mas que acaba, de alguma forma, sendo uma referência. Se o governo do estado, que se prepara para fazer o IDEB, não consegue nem alcançar o IDEB, imagina o caos da educação que nós estamos vivendo. E a pandemia, não preciso nem dizer, por causa da evasão escolar, do aumento de alunos nas salas, vai piorar tudo, certo? Então, a nossa preocupação é grande, né? O governo, ele pode tirar a pandemia, e a gente já está denunciando de cara, pode esperar esse momento da pandemia para fechar mais escola. Porque ele fala que não tem aluno, não precisa da escola, mas quando na verdade vai ter uma evasão muito grande de estudantes. Então a gente está preocupado, né, com esse processo.
Por falar em Rio, Gustavo, o secretário estadual de Educação, Conte Bittencourt, publicou ontem uma resolução estabelecendo a aprovação automática para os alunos da rede pública em 2020, independentemente do aproveitamento, e a reorganização do ano letivo, com o estabelecimento de um ciclo único, sem os tradicionais bimestres. Esse tipo de iniciativa agrada a vocês do CEP, Gustavo?
Para a gente, a avaliação é coisa séria, né? A avaliação é algo que tem a ver com o histórico do aluno durante o ano. Nós temos aqui a tradição de trabalhar o ano, né, para avaliar, né, a partir dos bimestres. Essa é a tradição do ensino público, do ensino geral, né, no estado do Rio de Janeiro. A gente acha que não é possível fazer avaliação alguma, portanto, nem a aprovação é pertinente, nem a reprovação, por qualquer motivo que seja. A gente não pode punir o aluno porque não acessa a internet, não acessa a internet nesse período. Mas também a gente não pode dizer que o aluno está aprovado e que ele aprendeu o conteúdo, né, da série que ele está matriculado, mesmo que ele tenha feito os exercícios que eventualmente o professor passou para ele. Então, na nossa opinião, o que está colocado não é uma questão de aprovação automática. A coisa tem que ser trabalhada de forma que não é possível avaliar, portanto, não é possível nem aprovar e também não é possível reprovar nenhum estudante, né, das redes públicas, do estado do Rio de Janeiro.
Para encerrar, Gustavo, o que é que você diz para aquele jovem que sonha em ser professor, mas está desmotivado por conta desse cenário de desvalorização da profissão? Dá para se incentivar de alguma forma esses que desejam ingressar no magistério?
É, a questão da profissão do professor, eu penso de uma forma. Nós somos da classe trabalhadora. Os professores são da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, em geral, né, está sofrendo, né, os mesmos processos de precarização. É a uberização, né, é a perda de direitos. Não há espaço, né, no mercado de trabalho hoje que não caiba essa palavra chamada precarização. E o professor sofre igual. Eu acho que nós temos uma vantagem. É que nós temos a capacidade de resistir, pelo menos eu entendo dessa forma, temos uma capacidade de resistência um pouco maior que outras categorias. Nós temos uma unidade, uma capacidade de reagir, né, aos ataques que são feitos a nós de forma um pouco mais, né, organizada, né, do que outras categorias. Portanto, eu diria para as pessoas que estão nos cursos, né, de pedagogia ou de licenciatura, de que venham se somar à resistência daqueles que são, né, a profissão, né, vamos dizer assim, a profissão das profissões, né, a profissão que forma as outras profissões. Mas que, além disso tudo, venham para construir, né, uma resistência em defesa não só da sua carreira, não só do seu bem-estar, que também é muito importante, a gente defende isso, mas em defesa de um Brasil mais justo, menos desigual, né, de um Brasil em que a escola pública seja uma referência mundial, né? É possível, esse projeto ainda está em construção, né? Apesar de nós termos um governo contra esse projeto, nós também temos ainda muita gente espalhada, a gente se anima quando chega nas escolas, gente às vezes que não está presente no cotidiano do sindicato, por exemplo, mas que está lá, está resistindo no interior, na Baixada. Isso para a gente anima. E eu acho que essa é a referência daqueles que estão hoje na licenciatura. Nós, que estamos dentro da rede estadual, estamos dentro das redes municipais, uma das nossas principais pautas é o concurso público. E nós temos essa pauta porque essa pauta ajuda a oxigenar a categoria e fazer com que novos companheiros e companheiras adentrem ao serviço público e possam fazer de fato uma educação resistente aos governos que, na verdade, se por eles acabava até concurso público. E a questão da reforma administrativa está aí para isso. E nós estamos resistindo. Então, dizer que nós queremos eles conosco nos próximos anos, fazendo parte da categoria e lotando nossas assembleias de greve.
Gustavo Miranda, eu quero te agradecer por essa entrevista mais uma vez aqui ao Faixa Livre, parabenizar você novamente pelo Dia do Professor, te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Eu agradeço em nome do CEP a oportunidade de apresentar o ponto de vista daqueles e daquelas que defendem a educação pública no estado do Rio de Janeiro. Forte abraço aos ouvintes do programa Faixa Livre, essa eterna trincheira aí da luta dos trabalhadores.
Conversamos aqui com o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Gustavo Miranda.